bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Solicito o vereador Pedro Mariano que faça a aferição do quórum.
Vereador Mauro José Severiano, vereador João Batista Feitosa, vereador Alfredo Landim, o vereador Paulo de Lima, vereador João César, o João da Luz, o vereador Lero Avarenga, senhor presidente, e o vereador Jean Carlos. Senhor presidente, quórum suficiente para começar essa sessão ordinária no dia 19 de novembro de 2019.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Registrando ainda a presença do vereador Jean Carlos e também Valdete Fernandes. Tá? Solicito ao vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia. É o Senhor que me sustenta e me protege. Quão numeroso, ó Senhor, os que me atacam, quanta gente levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, eles não acham salvação junto a Deus, mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor do Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. Eu me deito, adormeço bem tranquilo, acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cercam e furiosos levanta contra mim. Levantai-vos, ó Senhor. Vinde, salvai-me. Salmo 3.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, solicito o segundo secretário, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 18 dias do mês de novembro de 2019... Às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do ilustre vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz da Cerda, Mauro Severiano, Tele Júnior. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes, constando e deu coro. Declarou aberta a sessão do pequeno expediente. Ao senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve escrito para uso da palavra no grande expediente. Usar a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Domingos de Paula de Souza. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constando quórum suficiente. Houve a votação do projeto em segunda votação, o projeto de lei complementar 222/2019, de autoria do prefeito municipal. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal por prestar garantia e dar outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira e única votação, o primeiro projeto de Decreto Legislativo 2007-2019, de autoria do vereador Tele Júnior, concede o título de cidadão napolino ao senhor Adriano Baldi de Santana Braga e da outras providências. Aprovado com 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, em primeira votação, projeto de lei ordinária 195/2019, da autoria do vereador Tele Júnior, que dá-se ao nome de Mário Mendonça de Paula, a praça localizada na rua 107 com a igreja para 108 e 109 no bairro Itamaraty, quarta etapa, em Anápolis. Aprovado por unanimidade o presente segundo projeto de lei ordinária de 2009 a 2019, de autoria do vereador, da vereadora Thaís, dá-se o nome da Salvina da Silveira e Souza, a escola que será construída na área pública localizada na rua Apiaí, esquina com a rua Ipatinga, área pública 9, no bairro Sermeville, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de moção de pesar, houve votação de requerimento, ou uso da palavra pela ordem, o vereador Américo Comunicações, usar as palavras vereador Mauro Severiano, pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Valdete Fernandes Moreira, Lela Varenga, Leandro Ribeiro, Luzimar Silva. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 19 de novembro de 2019, em horário regimental. Devolvo a palavra para o meu presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Ainda lendo um projeto a ser encaminhado às comissões, projeto de lei ordinária 225-2019, de autoria do vereador Telles Júnior, que torna-se de utilidade pública o Instituto de Reabilitação Vida Nova de Anápolis e da Outras Providências. Quero cumprimentar também os nossos ouvintes que nos acompanham diariamente pela Rádio Manchester, também telespectadores e internautas que nos acompanham pelo Canal 10 e Web TV. Obrigado pela audiência. Inicialmente falará no pequeno expediente, já inscrito por até 5 minutos, vereador Paulo de Lima. Enquanto o vereador Paulo de Lima acompanha para usar a tribuna, quero registrar que o pastor Elias Ferreira e a vereadora Thaís Souza se encontram na sede do Ministério Público, representando a Câmara Municipal na inauguração da nova sede. Uma sede que ficou muito bonita. Parabenizar o Ministério Público por essa iniciativa para trazer mais conforto à população e qualidade do serviço prestado. E nós estamos sendo representados neste momento pelo vereador pastor Elias Ferreira e a vereadora Thaís Souza. Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadoras. Bom dia, nossos amigos que nos acompanham, nossos colaboradores da Câmara, imprensa em geral e a população que nos ouve e nos assiste. Primeiramente, presidente, eu queria hoje convidar a todos, presidente e demais vereadores e todos que estão presentes, estão nos ouvindo, para que podemos hoje estar juntos aqui para a gente dar o título cidadão anapolino a 3 ilustres pessoas da cidade de Anápolis. O Major Valente, a Cocirene Ribeiro e mais o Cláudio, Dr. Cláudio Lozeiro, que será entregue os títulos de cidadão anapolino a essas pessoas. Eu queria convidar a todos que nos ajudem hoje a entregar esses títulos, Mauro Severiano, a essas 3 pessoas importantes da cidade de Anápolis, que fez muitas coisas para a cidade de Anápolis e tem feito. Presidente, eu estou aqui hoje, mais vereadores e quem nos ouve, para falar sobre a ANEEL, sobre o posto de atendimento que Luiz Lacerda, que nós não temos em Anápolis há muitos anos. Uma cidade industrial, uma cidade de mais de 400 mil habitantes, não ter nada da ANEEL representando a ANEEL aqui em Anápolis. As pessoas mais simples, Luiz Lacerda, eles não têm como entrar e pedir o talão de luz, da energia e tudo mais. O nosso querido João Feitosa tem defendido muito essas coisas da ANEEL, mas ele defende coisa diferente. Ele defende que as pessoas façam as coisas para a cidade. Qual é a rebaixadora que está sendo feita? Às vezes as pessoas até interpretam errado, João, achando que você está do lado da ANEEL. Não é do lado, você está do lado da coisa correta que você possa nos ajudar. Então, porque você trabalhou lá na CELG, você tem um entendimento maior. Mas do lado de quem não está prestando um bom serviço é complicado, né? Mas você está sempre lá cobrando deles, está sempre. A gente pede um favor para você lá junto a eles, você vai lá e resolve muitas vezes. Muitas vezes não tem como, né? Porque às vezes a energia vem e não chega à casa do consumidor. Mas o maior problema aqui é você não ter aonde procurar ninguém. É uma coisa sem dono, sem. Uma cidade do tamanho de Anápolis, da importância no centro-oeste brasileiro, não ter nenhuma representação, Pedro Mariano, aqui. Você não pode ir lá, não tem como. Porque tem gente também, João Feitosa, que acha que a maioria das pessoas entende de internet. A internet é complicado. Você entrar lá e digitar e sair o boleto, que às vezes atrasa, às vezes não vem e tudo mais. Então as pessoas estão desamparadas. Podemos colocar um atendimento rápido, podemos colocar um atendimento VAPT-VUPT, poderemos colocar isso tudo aí, podemos ter um atendimento melhor à população. Eu acho que quando ela foi privatizada, ela devia ter colocado, eu tenho até, vou pedir até o contrato desse aí para a gente ver como que foi feito isso aí, se não tem condições de ter um posto de atendimento, que a população possa, a pessoa mais carente, possa ir lá e tirar seu talão novamente. Do mais. Sábado passado, eu estava lá na loteria, eu vi muita gente não conseguia tirar o recibo para fazer o pagamento atrasado, porque não abria. Então, e às vezes a pessoa, não, você tira pela internet. Mas quantas pessoas não têm internet, não têm um computador em casa? E tem que ter o papel, você digita, você tem que ter uma copiadora, você tem que ter tudo, não é só ter internet. A internet, às vezes, você tem no celular, mas o celular ainda não solta o papel ainda, não tem, não está tão moderno ainda, né? Porque se nós tivermos condições de, no celular, já ter um tipo cartão de crédito, né, que você sorte o recibo e tudo mais, não. O celular ainda não tem esse dispositivo de tirar um papel para você pagar e tudo mais. E quando você vai pagar, você precisa na loteria, Mauro Severiano, você precisa daquele papel para você pagar. Então, as pessoas têm sofrido, Luiz Lacerda, muito com isso aí. Lá, somente lá no Rápido, a reclamação é muito grande. É que as pessoas mais humildes, que não têm acesso à internet e tudo mais, ele fica, às vezes, atrás do pagamento dele, porque ele não tem condições de fazer isso aí. Então, eu queria pedir aqui, eu estou fazendo um requerimento, enviando o João Feitosa para eles, para que eles possam nos ajudar com o atendimento. Porque que custa pôr duas pessoas ou uma pessoa para atender uma empresa tão grande que arrecada tanto? Não pode ter um atendimento especial para a cidade de Anápolis, uma das cidades mais importantes do Centro-Oeste brasileiro, um atendimento especial. Você tem que ir lá para Goiânia, Domingos, nosso vereador Domingos, você sair daqui em Goiânia para resolver algum problema da Enel ou qualquer coisa parecida. Então, eu queria pedir encarecidamente a todos os vereadores que assinem comigo isso aí, para a gente possa cobrar e a gente ver, João Feitosa, você que nos ajuda muito, para a gente ver se consegue ver o contrato que foi feito, se não reza alguma coisa sobre isso. É impossível que não tenha algum dispositivo para a gente colocar um atendimento especial aqui na cidade de Anápolis. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o grande expediente já com 6 oradores inscritos. Inicialmente falará o vereador João Feitosa. O vereador João Feitosa fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio, televisão, aos que estão aqui, né, sejam bem-vindos. Senhor presidente, novo vereador Paulo de Lima, eu parabenizo Vossa Excelência pela palavra e você pode ter certeza que eu vou assinar com Vossa Excelência. Vou assinar. Muitas pessoas entendem que eu defendo a Enio. Não, não defendo o Enio aqui, não. Eu defendo a minha cidade, a cada consumidor que necessita da energia. Eu defendo, sim, essas pessoas. Sempre disse e sempre vou dizer, novo vereador Pedro Mariano, que a essa empresa, ela está fazendo melhorias, tentando fazer melhoria, fazer com que a energia da cidade de Anápolis seja referência, seja boa. Tanto é que está fazendo uma subestação. Essa subestação que vai dar qualidade de funcionamento, que vai dar qualidade de vida às residências, às empresas. Isso eu defendo, o desmembramento de circuito, como está fazendo. Mas propriamente, como o novo vereador Paulo de Lima bem disse, a parte operacional, a questão da área comercial, realmente não, isso dá muito a desejar. Antigamente, quando era CELG e eu estava vereador nessa época, o novo vereador Mauro lembra muito bem, o novo vereador Pedro Mariano, nós fizemos audiência pública para que não viesse a ser privatizada essa empresa, patrimônio do povo de Goiás. Nós fizemos esse trabalho. Eu sabia que na transferência do COD do sistema de operação do CLD para Goiânia e ia acatar no que está acontecendo, sem condições praticamente de atender o consumidor. E você liga no 0800, sempre cobrei também, é muito difícil em fazer, em estar falando. Hoje o sistema elétrico está caótico, está arrebentado. O sistema elétrico nunca teve manutenção, as redes deixaram-se acabar.
Mas uma parte, velho.
Então, essa situação que essa empresa está tentando fazer e o que nós estamos cobrando da cidade de Anápolis, agora o restante do Goiás, o governador está fazendo a parte dele, meteu uma multa de 62 milhões. Tem que ser assim cobrado, tem que ter dignidade, tem que ter respeito à nossa cidade e ao nosso estado. Uma palavra, Vossa Excelência, ao vereador Dominguinho.
Obrigado, vereador João Feitosa. E eu acompanhei a luta do senhor, eu, vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, estava na casa aqui em 2010, quanto o senhor foi contra que se vendisse a CELG naquele momento. O senhor também foi contra a transferência do plantão que tinha aqui na cidade de Anápolis para Goiânia. Com a luta do senhor na época, o senhor correu atrás, mas o senhor não conseguiu. Muitos daqueles deputados que estão em Goiânia foi a favor. E a população tem cobrado aqueles deputados que foram reeleitos lá em Goiânia, eles que venderam a CELG. Eles que não cobraram o investimento correto para poder a população do estado de Goiás hoje estar bem servida. Essa empresa que aí está, eu vejo o senhor usando a tribuna aqui falando que ela está construindo uma subestação que vai amenizar a situação na cidade de Anápolis. Hora nenhuma eu vi o senhor ficando do lado de empresa, não. Eu vejo o senhor sempre defendendo aqui, a população. Não só defendendo aqui na casa. Eu vejo o senhor trabalhando dia e noite para poder ajudar as pessoas, levando extensão de rede, colocando poste, principalmente aquelas pessoas mais carentes da cidade de Anápolis. Então o senhor tem meu reconhecimento aqui na casa, como o senhor faz um trabalho para ajudar a população da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, novo vereador. Eu agradeço a sua intervenção, porque Vossa Excelência também contribuiu naquela época para que a gente pudesse fazer isso. E hoje, eu não defendo o Enio, não defendo. Eu defendo as ações que estão fazendo a minha cidade. Eu defendo os gestores, novo vereador Pedro Mariano, e vou passar a palavra a Vossa Excelência. Eu defendo os gestores que trabalharam na CELG e conhecem o sistema, conhecem a questão de transmissão, distribuição, que é o senhor Adriano, que está aqui, conhece muito bem o sistema, o Rogério, que anteriormente estava no lugar do Adriano, o Irames, que é um cara que não mediu esforço nenhum e nem mede esforço hoje para estar atendendo os anseios, o pedido da gente, o Rosimar, que está lá. Então são essas pessoas que são o porto seguro e o braço forte dessa empresa. Graças a Deus, eu sempre digo, eles estão aqui e toda quanto é intervenção que eles precisam, essa casa, novo vereador presidente. Outro dia nós fizemos uma reunião com o pessoal da Enio, foi aquele mutirão, foi através dessa casa, pedido meu, do novo presidente, para que eles fizessem aqui. Eles vieram, vieram gente do estado inteiro para trabalhar aqui. Infelizmente, ainda está muito por acontecer o que é melhor. O que é mais importante que eles têm que fazer hoje é a contratação de eletricista. Precisamos de mais de 1.000 eletricistas, mais de 2.000 eletricistas para o estado de Goiás. Agora, a metodologia deles fazerem a questão propriamente de contratação de eletricista, eu acho que hoje o cara passa mais para ser piloto de avião do que ser propriamente eletricista da Enio. Tanta burocracia, tanta segurança que eles inventam, lógico que tem que ter segurança sim, principalmente para mexer na questão da parte elétrica, tem que ter segurança, mas quando uma pessoa vai mexer no medidor sem energia, ele tem que equipar que parece ser um astronauta, né? Infelizmente são essas coisas que tem que ter mais agilidade no atendimento, principalmente de emergência. Uma palavra, Vossa Excelência, nobre vereador Pedro Mariano.
Obrigado, João Batista Feitosa. A prova disso, há uns 20 dias atrás, lá em Suzano ficou sem energia 3 dias, o senhor lá lutando junto com o povo para ser resolvido aquele problema, o senhor lá foi, deslocou o final de semana da casa do senhor lá, com as, a autonomia que o senhor tem também, muito conhecimento que o senhor tem, uma articulação para restabelecer a energia lá em Suzano. Eu vi o comentário na rádio, o povo reclamando, e o senhor estava lá desde sexta, sábado e domingo, para restabelecer. Então, o senhor sempre que a gente procura o senhor está prontinho para ajudar a gente. Quantas vezes o senhor já me ajudou, quando eu procuro o senhor, porque o senhor sabe o caminho lá mais rápido para resolver. E mesmo assim, com a pressão do senhor, o senhor tem todo conhecimento, ainda é essa demora. Eu vejo a luta do senhor em prol de quem está precisando. Não defendendo a Enel, mas sim cobrando para ser resolvido o problema. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador. Muito obrigado. E a gente está para isso. E como Vossa Excelência bem disse, graças a Deus a gente tem o acesso à empresa, às pessoas que estão lá, que são ex-funcionários da CELG e conhecem o sistema. Mas muita gente dessa empresa vieram para o estado de Goiás sem conhecer nada, principalmente na área de segurança. Os técnicos de segurança nunca subiu num poste, nunca subiu no poste. E hoje, a parte técnica vai, novo presidente, um fiscal para fiscalizar propriamente um padrão, vai um, depois tem que ir outro para fazer a ligação. Por que que já não vai uma equipe já formada já para executar o trabalho? E tem que gastar 2 pessoas. E o pior, um vai, aprova a ligação, aí o outro vai para ligar, condena. Condena. E nisso o pessoal está sofrendo demais por essa condição. Sem contar que não passa nenhum eletricista, pessoas de qualidade, pessoas que ficaram, que trabalhou na CELG, foi mandado embora porque sabe muito na prática, mas infelizmente a questão teórica ali de uma provinha fez com que a pessoa fosse reprovada. Então, novos gestores da Enel, por gentileza, lá os grandes, né, porque os daqui nos ajudam muito, nos ajudam muito. Mude a concepção, mude o atendimento, principalmente na área de emergência. Traga para novamente para a nossa cidade os COD, os CODs, para que nós possamos ter mais agilidade. E quando a pessoa, o eletricista, vai a campo, que ele vai para resolver, já vai com bastão, já fecha a chave para resolver o problema, principalmente no setor rural. E principalmente também na área comercial. Senhor presidente, eu não vou dizer fora Enio não. Eu vou dizer, Enio, resolva o problema da minha querida cidade de Anápolis, porque para o estado de Goiás está o governador lá que está chegando a Mutamba. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. O assunto que Vossa Excelência traz à tribuna realmente é pertinente, nós estamos correndo atrás, lutando, né, e apoiando as atitudes que essa empresa tem feito aqui na cidade de Anápolis, a mudança, trazendo pessoas para gerir aqui a região de Anápolis, mas a realidade é que essa empresa está perdida, perdida. Ela está literalmente perdida, e quem está pagando o pato é a população, perdendo seus produtos na geladeira, perdendo, né, seus estoques em armazéns por falta de energia, e isso é irrelevante, infelizmente. Há uma discussão que a competência, segundo os juristas, é do governo federal, outros há um entendimento que é do estadual. Enquanto isso não se chega a uma solução para que a gente traga de vez uma solução, a população está sendo prejudicada. Nós estamos até vendo, né, o esforço que esses profissionais que vieram, principalmente para a cidade de Anápolis, o qual nós tivemos com ele, tentar resolver, mas nós sabemos que a empresa está perdida enquanto a solução para o problema de energia, principalmente na cidade de Anápolis. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, vereadores, internautas que acompanham essa manhã de sessão na Câmara Municipal. João Feitosa, eu não vejo por esse lado. A minha ótica é outra, sobre a Vossa Excelência. Completamente diferente de alguns internautas umas pessoas maldosas que gostam de jogar o seu mandato como defendendo o seu ponto de vista, e eles falam que você está a favor da Enel. Pelo contrário, você é uma pessoa que eu passei por outros mandatos nessa casa, admiro você, você tem a pontuação certa, você não está defendendo a Enel. No meu ponto de vista, na minha ótica, você está defendendo o que ela está fazendo sobre obra. Mas você jamais defendeu a Enel aqui, nessa tribuna. Isso é meu ponto de vista. Você é uma pessoa que sabe o que quer, é um vereador sensato. Por que que eles mexem com você? Porque você tem voto. Você sempre foi campeão de voto nos partidos que você teve. Teve uma vez aí que você teve quase 3 mil votos e não foi eleito. E eu fui eleito com 1.500 votos. Por quê? Por causa dessa lei esdrúxula de legenda partidária. Então, quando você tem muito voto, tem muito mandato, você é a bola da vez para os seus adversários, os internautas, alguns críticos radialistas, algumas pessoas que não gostam da sua posição política. Então, não esquenta com isso, não. O homem público igual eu, você, ele sempre recebe crítica negativa, construtiva, e a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que ser vacinado contra isso. E você é um homem que sabe o que quer. Você, na minha ótica, na minha visão, você nunca defendeu a Enel aqui. Você está defendendo o que ela está fazendo. O que ela vai fazer de errado, ninguém sabe. Agora, isso é meu ponto de vista. Não estou defendendo você, não sou seu advogado, não sou outorgado por você, não tenho procuração para defender você. Mas a realidade é essa. Que às vezes eu faço algumas palavras aqui, que eu tenho um português ruim, que ninguém entende, mas o povo, a minha militância política, que é periférica, entende. Sabe que eu falo errado? Eu falo a linguagem do povo. Ele sabe do que eu estou falando. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez, quase 30 anos atrás, terreno baldio, eu falava terreno vadio. Vassoura, eu falava vassoura. Então é isso, o povo me entende. Eu sou igual o Zé de Lima. Cru. São cristalino, fala errado, mas é um homem puro. Me vê uma coisa que o Zé de Lima, ruim que ele fez para a cidade. Vê o currículo político dele. Vê se ele já teve o desvio de conduta. Não estou defendendo ele também, porque eu acho que ele não entende, nem está me ouvindo. Então você é um tipo Zé de Lima e um maurão da vida. Fala errado, as pessoas entendem outra coisa. Mas você falou uma coisa certa, você nunca defendeu o Enel. Eu sei a luta que você teve aqui no passado, você já foi vereador no passado, Pedro Mariano. Nosso amigo João Feitosa. Quem mais fez audiência aqui para não vender a cego? João Feitosa. Quando, eu acho que eu não sei se o nome certo é esse, se eu tiver errado pode me corrigir. OCD. OCD é um escritório da CELG que tinha aqui em Anápolis. Quando ela foi transferida para Goiânia, para fazer qualquer reclamação, aquelas mulherzinhas chatas, daqui a pouco eu te atendo. Quando foi transferir? Você ficou louco nessa casa de leis aqui para não transferir. Você batendo na própria empresa que você trabalhava. Era um risco. Você criticando a empresa CELG e você trabalhar na CELG. Você criticando a própria empresa. Então, eu não vejo por esse lado. Então, senhor presidente, eu acho que muitas pessoas maldosas não têm o que falar, não tem reportagem. A pior coisa do mundo, que eu já passei por isso, vereador Deusdemar Japão. Aqui tinha um jornal que já foi extinto, não existe mais. Nem sei o nome desse trem que já foi pro lixo aqui. Você pega um repórter sem notícia às 5 horas da tarde, que quer fechar a matéria pro jornal. Ele não tem matéria para escrever, então ele fica pegando todos os vereadores e fala: vou entrevistar fulano, ciclano, ver se ele tem uma matéria, que eu não tenho matéria para jogar no jornal no outro dia. Então fica procurando matéria inverídica, que não tem fundamento nenhum, fake news. Naquele tempo ninguém falava fake news, matéria que não era a realidade para jogar no seu tabloide no outro dia. Eu já passei por isso, me pegaram várias vezes aí. Então por isso que a gente fica assim pensando, como que vereador sofre com algumas inverdades. Às vezes a gente fala uma coisa e eles colocam outro tipo de linguagem. Mas por outro lado, senhor presidente, eu vejo com preocupação também isso aqui, ó. Ou melhor, com uma grande alegria, viu, vereador Luiz Santos da Serra, do Popular de hoje. O projeto propõe a retomada de gestão de energia pelo Estado. Para quem vai comandar a Enel é o Estado agora. E eu... ela pode ser a detentora do monopólio, mas a administração todinha é do Estado, pela lambança que ela está fazendo aqui. E esse projeto, conversei com um deputado, amigo meu, que não é de Anápolis, ontem, e vai passar por unanimidade. Que não é só em Anápolis que tem reclamação, não, viu,
vereador Romero?
É no Estado todo reclamando. Põe numa parte, vereador.
Obrigado, novo vereador, vou ser rápido. Eu te agradeço pelas palavras, mesmo porque Vossa Excelência bem disse que não é otorgado, mas é importante a gratidão, a seriedade do que a gente vem tratando, e Vossa Excelência, 30 anos aqui, Vossa Excelência é um ícone aqui dessa casa, conhece tudo. Mas é verdade, a gente sempre trabalhou e que se é a gestão passar agora, e eu acredito também que irá passar, que os deputados lá, nossos deputados, vão fazer com que a gestão volte à mão do Estado, e nós temos dentro da Enel o doutor Humberto Eustáquio, que é funcionário de carreira e conhece todos os sistemas. Nós temos na área de governo a Fernanda, que tem as portas abertas para nós, aonde está nos ajudando o poder público, essa casa, eu sempre estou lá buscando. Foi a questão propriamente no começo do mandato do prefeito, a questão do Residencial Colorado 1 e 2, que nós conseguimos em tempo hábil fazer aquele projeto e iluminar aquele condomínio, aquelas casas. Tem o Parque da Cidade, o Parque da Jaiara, que nós conseguimos resolver em tempo hábil. Então essas pessoas, esses gestores que estão lá, que tem que realmente comandar essa empresa que conhece todo o sistema, como eu bem disse. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Nós que agradecemos a intervenção de Vossa Excelência, e mais uma vez, eu que participei de outro pleito com a Vossa Excelência, ficou 4 anos nessa casa aqui, no passado, conversando, debatendo sobre o problema da CELG e a Enel. Você foi um dos pioneiros aí, que era contra a venda. O senhor Marconi Perillo, do meu partido, também era contra, e ele vendeu. Primeiro vendeu a Cachoeira Dourada, a galinha dos olhos de ouro, fundação lá do Mauro Borges. Depois, vem vender a CELG. Então, realmente, todos nós fomos contra. Não é por causa das suas colocações aqui, alguns jornalistas, algumas pessoas que nem jornalista, fica apertando esse trem aí, eu não participo desse trem aí, como é que fala? Redes sociais, fica jogando pessoa com os outros. É um desocupado da vida, vamos ver assim. Então, primeiro, eles têm que ouvir seu pronunciamento, de que lado você está, para depois jogar essas baboseiras que joga aí nos vídeos. Mas, por outro lado, senhor presidente, eu quero dizer também que não é só a população de Rio Verde e a de Anápolis que está sendo penalizada, não. E o Estado agora vai tomar atitude que esse projeto que está na Assembleia Legislativa, pastor Elias, vai passar por unanimidade, todos os votos favoráveis, e o governo vai tomar o controle da Enel. Ela vai ser a geradora de tudo isso aí, mas quem vai tomar o controle são funcionários do Estado. Isso é bom para Goiás e para nós aqui em Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso colega vereador. Cumprimento a imprensa em nome da Luana e do Richard. E no plenário, o Maninho, que eu me chamo, que é o assessor do João Batista Feitosa. Senhor presidente, os meus antecessores que vieram aqui, Paulo de Lima, falando, o vereador João Feitosa, Mauro José Severiano. E um dos assuntos também que me traz à tribuna é esse assunto. Energia no estado de Goiás, Enel. O Paulo de Lima foi muito feliz, que aqui não tem um lugar. Quando era CELG, lá atrás, nós tínhamos 3 lugares de atendimento, João Feitosa. Era ligar, era VAPT-VUP. O tempo passou, a gente modernizar, a gente tem voltando para trás, pastor. Tinha 3 tipos de atendimento aqui da CELG. E tinha uma operação que o João sempre bateu na época, não sair daqui de Anápolis para Goiânia. Tinha 10, 12 pessoas que conheciam a cidade, município, e atendiam mais de 20 municípios em redor da grande cidade de Anápolis. Foi embora. Depois veio essa privatização total da CELG.
Eu quero parabenizar o governador, que o João, o Mauro trouxe aqui também, Américo. A atitude do governador. O governador não pode fazer decreto, mas a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pode. Inclusive, tem um projeto já organizado pelo presidente da Assembleia, João Batista, e pelo líder do governo na casa, Bruno Peixoto, para levar a discussão para a Comissão de Justiça. O jurista deu um parecer que tem que ser por via Assembleia, o projeto. E sendo feito isso, é como o Mauro falou, o governo vai tomar conta da energia no estado de Goiás. Aí que tem mais de 3 anos que a Enel está aqui, dentro de um ano ela já está fazendo, Japão, o investimento não foi feito, certo? Então, e parece que tem um consenso, você vê, o próprio presidente que dirige as matérias para o plenário é de autoria dele, junto com o líder do governo na casa, que é o Bruno Peixoto. O governo é maioria, então eu acho que ela vai ser passada por unanimidade nesse sentido. E outra coisa, tirou muito o material humano. A máquina é perfeita, mas o material humano não tiver, o trem não vai. E a gente está sentindo isso. A região lá de Itumbiara, João Paia, ficou 7 dias sem energia. Foi um prejuízo imenso. Eu não vou longe, não. Quinta-feira, dia 14, faltou energia lá na comunidade do Senhor Jesus, em Naiote. 4 freezers com carne de porco, carne de gado. E a gente ligando, o senhor entrando também, interferindo. A energia restabeleceu no sábado, depois de 30 dias. E aí ligando, nós estamos olhando, vamos resolver. Mas fica só naquele discurso, né? Muitas vezes vai para a secretária eletrônica para estar dando resposta para a gente. Então, eu quero parabenizar o governador do estado, Ronaldo Caiado, e também os deputados que tentaram pela CPI, e aí vai agrupar junto a esse projeto. Inclusive, a CPI teve aqui nessa casa, uma das primeiras sessões da CPI sobre a Enel, foi feita aqui nessa casa, senhor presidente, que acolheu muito bem aqueles membros da comissão, né? Os nossos deputados estavam aqui juntos, certo? Então, é isso aí, eu acho que tem que dar um basta, e eu acho que tomando rédea o governador, eu acho que vai melhorar, porque esse pessoal não está nem aí, quer só arrecadar, Luiz Lacerda. Mas para ele arrecadar, ele tem que dar também sua contrapartida, oferecer condições para o contribuinte estar pagando de acordo. Como o Paulo de Lima falou, tem que tirar na internet, mas que jeito vai tirar? Não tem energia para você entrar na internet? Uai, que jeito vai usar a internet? Como diz o Paulo de Lima falou, então sem energia, que jeito você vai usar a internet? A internet também para funcionar tem que ter energia. Se imprimir, senão não funciona, presidente. É um sistema, um ligado ao outro. Então aqui eu acompanho a palavra, a parte para o novo vereador João Batista Feitosa.
Obrigado, novo vereador Pedro Mariano. Vossa Excelência também conheceu e conhece hoje alguns funcionários antigos da CELG. No caso do Irames, que faz parte da nossa comunidade, o Irames, ele sempre foi uma pessoa que nunca mediu esforços para estar nos ajudando, agilizando as situações para nós. Infelizmente, essa empresa ela tem uma questão de revezamento de chefias. Hoje o chefe está aqui, amanhã ele não está, depois de amanhã ele está no Iraque, onde eles têm empresa. E eles imaginaram que essa empresa deles, que o estado de Goiás, eles poderiam fazer da forma que eles fazem em outros estados. Só que aqui é diferente. Aqui é diferente, eu sempre cito, graças a Deus, que ainda temos o Irames, que temos o Adriano, o Rogério, outras pessoas na parte de governo que nos atende, que a gente tem acesso a eles. E eles conhecem, são pessoas que abrem sim as portas para nós. Mas infelizmente, outros que querem, que comanda realmente a empresa, trava o funcionamento da empresa, no caso da área operacional, no caso de eletricista. Tem uma empresa terceirizada chamada Dínimo que não consegue de forma alguma mão de obra. Não consegue mão de obra. Eu, quando eu entrei dentro da CELG, eu fiquei 5 meses fazendo curso de eletricista. E a forma que eles estão querendo que os eletricistas se fica hoje é completamente fora do comum. Segurança tem que ter sim, a vida tem que ser preservada. Porque eles estão no campo, eles têm que preservar sim a vida. Mas acaba no final sendo coagido e trabalhando com medo, aonde vai ocasionar muito mais acidente, porque se eles fizer um trisquinho errado é caçado. O mandato deles, a caçada matrícula deles, eles são mandados embora. Parabéns, novo vereador, e nós pedimos ontem soluções junto aos gerentes, a questão da Naioste, para que eles façam manutenção lá e que não fica daquela forma. Eu devo a palavra. Obrigado.
Obrigado, João. O João Batista Feitosa falou uma coisa importante. Também, na época da Celgo, é um monte de prestar serviço, a pessoa para entrar lá como eletricista tinha que ter um ano de certificado e experiência, né, João? Olha pra você ver, a tanto que era coisa, porque mexe com a vida não tem preço, né, João? O senhor falou muito bem, é uma coisa aí, um detalhe. E hoje, nós não, a Enel hoje não tem essa mão de obra, Américo. Por isso que demora chegar em tal lugar.
Uma
por
parte.
Isso que falta energia. Sim, já.
Pedro, em relação a essa proposta que foi divulgada aí nas informações da mídia, da Assembleia, sobre a possível encampação da Enel. Vejo que alguma coisa de fato nesse sentido aconteceria, porque infelizmente o empresário, a população goiana está sofrendo em relação à falta de compromisso e infelizmente da ineficiência da Enel. Mas o que me preocupa é que nesse mesmo sentido deveria estar pensando em relação a Saniago, porque em contramão do que é proposto a encampação, são autorizar recentemente a venda de 49% da Saniago para iniciativa privada. Então, é bom que se atentem antes que façam, para que no futuro não tenha também a necessidade de rever como está acontecendo agora com relação à Enel. Então, assim, são situações complexas, difíceis realmente para o governo resolver, porque, sobretudo, envolve aí um contrato, e um contrato de peso, com certeza, uma relação jurídica que não é simplesmente rompida, mas de qualquer forma o que tem que ser feito e resolvido é que a Enel possa garantir, sem dúvida, atendimento com presteza e eficiência à população do Estado de Goiás. E isso não tem acontecido, né, nós sabemos aí. Então fica aí realmente uma preocupação sobre o final e o que realmente, de fato, vai acontecer. O que nós precisamos de ter é essa sensibilidade para que não aconteça também em relação a Saniago. Eu vou a palavra.
É importante também, Jean, traz aqui sobre a Saniago. Eu acho que a Saniago amanhã nós temos que discutir isso também, que 49% a média é praticamente quase a metade, falta 1%. E a prova disso, nós estamos pagando caro sobre a Enel de ter privatizado a Celco. A Celco está muito bem na frente da Enel e nós tínhamos onde reclamar e tinha autonomia para pedir. Hoje, privatizado é deles. Só por essa atitude, para o governador, com a Assembleia, para tomar essa medida, né? Medidas radicais. Senhor presidente, devolvo a palavra, encerrou o meu tempo.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa, cumprimento novos pares, imprensa que nos acompanha, populares aqui também, que nos acompanha aqui da nossa tribuna, do nosso plenário da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, também quero falar desse assunto aqui, tão ventilado aqui hoje e também praticamente em todas as nossas sessões ordinárias e audiências públicas e requerimentos e todos os assuntos aqui da nossa Câmara, praticamente em todas as nossas atividades, passa aí, no momento, por essa Enel. Aí eu concordo com o Maurão aqui, vereador Mauro, que ninguém nem sabe como é que fala o nome. Dizem que é Enel, mas eu não vi nenhum acento ainda lá, em lugar nenhum dessa. Não sabe se é Enel, se é Enel, então eu vou falar do jeito que está escrito. A Enel. Então, Não poderia ser diferente o assunto aqui na tribuna, senhor presidente, que eu acho que quanto mais a gente falar desse assunto, mais nós estamos aqui demonstrando nessa casa, que nós estamos aqui defendendo a nossa população dos desmandos causados por essa empresa e também pela empresa de fornecimento de água, a Saneago. E aí, curiosamente, vereador João Feitosa, nós estamos passando no momento pela maior crise de abastecimento de água e energia ao mesmo tempo, conjuntamente, é o momento de maior crise, de maior caos que nós passamos aqui na cidade de Anápolis e no estado de Goiás, fomentado por essas duas empresas. O caos fomentado por essas duas empresas. A essa Enel, que agora é privatizada, e a Saneago, que curiosamente está caminhando também para a privatização. Aí é que a gente não entende. Governador Ronaldo Caiado, e aí foi bem colocado aqui já, ao mesmo tempo que quer reencampar a distribuição, o fornecimento de energia para o Estado, trabalha no sentido contrário, abrindo porta para a privatização da Saneago. Aí cria uma instabilidade muito grande. Cria uma instabilidade muito grande. Mas o fato é que alguma coisa tem que ser feita. Essa empresa, ela não pode continuar fazendo o que ela está fazendo aqui na cidade de Anápolis e no estado de Goiás. Essas duas empresas, a Saneago e a Enel, se elas continuarem, presidente, atuando do jeito que estão atuando, elas vão ser responsáveis pela falência do estado de Goiás do ponto de vista econômico. Porque ninguém mais vai se instalar aqui com essa insegurança de falta de água e de falta de energia, associado ao problema da falta de área. Então nós estamos ficando sem todos os nossos atrativos para que novas empresas venham aqui para essa região. Não temos mais água, não temos energia, vereador Lélio Alvarenga, não temos área, os incentivos fiscais o governo está cortando. Aí eu falo, o que, que vai ser do nosso estado de Goiás a continuar essa política que está aí, principalmente do governo do estado, em relação aí à vinda de novas empresas para cá? Estão, na realidade, o que está acontecendo? Estamos fechando portas para novos investimentos, para a vinda de novas empresas. E aí, é aquilo que nós sempre falamos em relação às privatizações. A privatização é com o argumento de que é para diminuir o tamanho do Estado. É com o argumento de que é para deixar o Estado mais leve, tirar a responsabilidade do Estado em muitos assuntos, até que nós concordamos. Só que isso, o que é que acontece? Diminui a prestação de serviço para a população, vereador Lélio, porque o público, ele não visa lucro. O público, o que ele arrecada é para investir no próprio atendimento à população. E o privado, está acontecendo o que nós falamos desde o começo, vereador. Aqui. Essa empresa, ela veio aqui para o estado de Goiás para buscar lucro. Ela não está preocupada se o cidadão está sofrendo, se não está, ela está preocupada se a conta bancária dela está engordando. Aí, para isso, para engordar a conta bancária dela, ela usa os métodos mais cruéis que existem, que ela é detentora do contrato. Hoje, ela não tem concorrente nenhum. Ela é que estabelece as regras. O cidadão não tem outra, não tem a mais quem recorrer. Todo jeito tem que morrer, é ali nas condições que essa empresa quer. Então, ela vai nadar de braçada mesmo. Ela vai nadar de braçada. Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado ao vereador Luiz Lacerda, meu amigo. Concordo com o senhor, vereador. Sempre fui contrário às privatizações de serviços essenciais. Fornecimento de água, energia, segurança pública, saúde. Para mim tem que ser público. Porque concordo plenamente com Vossa Excelência quando o senhor fala a respeito de não ter lucros. O Estado tem a obrigação de dar sustentabilidade para a população. É o retorno dos impostos que nós pagamos no dia a dia. Então, quero complementar pela fala do senhor e dizer também que eu concordo, sou plenamente contrário. E, por outro lado, quero até cumprimentar o governador Ronaldo Caiado, pelo menos em questão a Enel, nós estamos vendo o governo tomar alguma atitude. Agora, recentemente, durante esse ano, já duas atitudes que ele toma. Nós ficamos 20 anos aí, governo passado, enrolando o povo goiano. E agora, pelo menos, eu creio, ele falou essa semana mesmo, que questão do Diago já acabou. A partir de agora, vai ter que ser decisão. Então, quero cumprimentar e esperar que realmente o governador Caiado possa para trazer dias melhores para o povo goiano, porque concordo com o senhor, não dá mais, a ANAP tem sofrido tanto, e esse ano nós sofremos muito, questão de água, questão de energia, nossos empresários não estão querendo se instalar aqui, os que estão aqui estão querendo ir embora, porque nós não temos essa sustentabilidade, tanto em questão de energia, quanto em questão da distribuição de água e também do esgotamento sanitário também. Obrigado pela parte.
Excelência. Obrigado pela contribuição, nobre colega. Mas é justamente isso que nós estamos falando, vereador Lélio Alvarenga. É uma crueldade você obter lucro em cima do sacrifício da pessoa que precisa da energia elétrica, que precisa da água. Isso é uma crueldade. Por isso que é o Estado, realmente, que tem que tomar conta desses serviços essenciais. Porque o que arrecada é aplicado em prol da própria população. E quando se fala em diminuir o tamanho do Estado, aí eu sempre falei aqui, diminui o tamanho do Estado, diminui a prestação de serviço que o Estado tem que prestar para o cidadão. Mas engraçado que não diminui os impostos. A carga tributária, ela só aumenta. E o tamanho do Estado diminui, mas a carga tributária aumenta. Por exemplo, nós agora estamos tendo que pagar pedágio para passar ali onde a gente passava, com aquele imposto que a gente já pagava na estrada, nós estamos tendo que pagar de novo agora. E, no entanto, não diminuiu o imposto do Estado para aquilo. O Estado agora não tem mais que fazer a manutenção. O senhor pagava imposto, uma parte do imposto era para fazer a manutenção da estrada. Agora é a iniciativa privada que faz e o senhor tem que pagar. E, no entanto, a carga tributária continua aumentando do mesmo jeito.
Com a parte, vereador.
O certo agora, então, já que nós não vamos pagar por aquele serviço ali, o certo seria diminuir o imposto. Não. Entrega para a iniciativa privada e ainda aumenta a carga tributária. Aí é que realmente não dá para entender. Uma parte ao vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador. É só para aumentar esse assunto no que se tange a Enel. Ela não está com nenhuma proposta de expansão. Porque se ela tivesse com proposta de expansão, ela não estaria fazendo, dando benesses na troca de eletrodoméstico, até com 50% de desconto. Por quê? Porque quer tirar de circulação os que gastam muito. Mas tem nem todo mundo que pode trocar os seus eletrodomésticos. Então, o que ela quer fazer com isso? Fazer com que o consumo diminua. Por quê? Porque ela não tem muito o que oferecer. Porque o interesse dela era oferecer eletricidade. Como não tem, ela fica inventando esse tipo de artimanha para fazer gastar menos. Por outro lado, tem a bandeira A, a bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. Isso aí ninguém sabe como que é feita a fiscalização e quem paga só o consumidor. Obrigado, pela palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. E, senhor presidente, você pediu também, João?
Está pedindo, vereador.
O senhor deixa pelo menos 30 segundos para mim.
Não, deixo sim. Eu quero só parabenizar Vossa Excelência no que diz realmente na questão que eles não valorizam, são mercenários. Eles não valorizam a mão de obra, por isso que não consegue, de forma alguma, um quadro profissional que atenda o consumidor de forma eficiente. Porque ninguém quer ganhar lá R$ 1.500, R$ 2.000 para trabalhar da forma que trabalha, não. Agora, a questão propriamente de expansão, aí eu defendo. Está fazendo, sim, expansão na cidade de Anápolis, tem a subestação que já está sendo pronta, está fazendo muito desmembramento e extensão de rede. Devo a palavra, não, professor.
Nós concordamos com Vossa Excelência. Aliás, a expansão, os investimentos, é uma das obrigações dessa empresa. Mas o problema é que está ficando igual a Saneago. Há quantos anos que a Saneago promete fazer investimentos e não faz? Essa empresa entrou aí há 2 anos também prometendo fazer investimento. Será que daqui 30 anos nós não vamos estar falando da mesma coisa? Cadê os investimentos que a Enel prometeu? E em relação ao governo de Goiás estar pegando de volta aí, tentando pegar de volta a Enel? Uma providência tem que ser tomada, e eu concordo com o governador. Agora, se for para pegar de volta, para também deixar igual estava a Celga aí, que essa empresa agora, ela é péssima, mas a Celga era pior que tinha também. Então, se for para pegar de volta, para trazer de volta uma Celga nas condições que estava aí, ou uma outra empresa, ou mesmo essa Enel, para prestar um serviço que estava prestando a Celga, também não serve. Então, precisa realmente que o governo tome as providências, pegue de volta, mas para resolver o problema que nós estamos passando aqui com a nossa população atualmente. Porque senão é melhor deixar do jeito que está e continuar cobrando da empresa. Então, se for para pegar de volta, tem que ser para resolver o problema. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui ainda cumprimentar todos os nossos colegas, nossos nobres pares. Cumprimento também a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar aqueles que nos ouvem através da transmissão e da Rádio Manchester. Também na Rádio São Francisco, a Rádio Imprensa. E os meios de comunicações aqui desta casa. Senhor presidente, quero agradecer Vossa Excelência por nos convidar para estar ali na inauguração hoje do novo prédio, né, do MP, do Ministério Público, na cidade de Anápolis. Quero também agradecer a nossa colega, a vereadora Thaís. Nós estivemos ali por um instante e vimos lá também o nosso colega, vereador Fernando Paiva. E, enfim, várias autoridades ali presentes.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Obrigado pela parte. Eu queria cumprimentar o senhor e a todos os colegas que nós estivemos agora pela manhã na inauguração da nova sede do Ministério Público. E a todos os promotores que estavam lá, que nos receberam muito bem, inclusive, né, a doutora Sandra, promotora do meio ambiente, em última reunião que eu estive com ela, ela me perguntou por que não deu certo a construção da nova Câmara nos moldes do Ministério Público que o nosso presidente tinha proposto. E, enfim, ela falou que nós temos sim que retomar essa construção, que nós temos sim que pensar uma nova sede para essa casa. E parabenizou a ação do nosso vereador Leandro, e com certeza nós vamos sim retomar isso, porque é importante. O senhor viu ali um prédio equipado, um prédio num local acessível, enquanto nós estamos aqui num lugar péssimo, nas péssimas instalações. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Verdade, até porque fui questionado por dois promotores de justiça, onde eles me questionaram também a respeito da nova construção da Câmara, que tudo estava dando certo, por que não ter ido avante? Há tanta injustiça contra essa casa de leis que eu vou falar a verdade. Me parece que já tem até alguém que já ganhou a eleição e já sabe onde é que vai. Os tribulentos, com perdão da palavra, não está passando o que nós estamos passando aqui na Câmara Municipal, que eu já disse e já falei por várias vezes, vereadora. É o pior lugar, a pior Câmara do Brasil, chama Câmara Municipal de Anápolis. Aparece uns perrapados e vai lá e bota farinha no meio do negócio para atrapalhar o assunto da Câmara Municipal. É a casa do povo. Eu disse para o presidente Leandro, vou entrar com o pedido. Ele não tem nada a ver com isso. Mas eu vou pedir aos bombeiros que façam uma vistoria nessa Câmara Municipal. Porque como representante, nós somos do povo dos deficientes, não posso receber um deficiente lá no meu gabinete, vereador Domingos de Paula.
Uma parte, meu vereador.
É uma vergonha. Agora aparece um, vem da palpite e atrapalha tudo. É preciso que o nosso vereador, o presidente Leandro, e nós, os vereadores, assumam essa responsabilidade e tome daqui para frente, mudar, realizar e achar alguém que queira fazer essa nova sede para nós poder assumir o lugar onde o povo merece estar. Né? Para receber o povo. Pois não, vereador?
Obrigado, vereador. Eu quero assinar com Vossa Excelência esse pedido e tenho certeza que esse prédio aqui onde a gente está vai ser interditado. Vai ser interditado pelo seguinte, e a preocupação do novo presidente em trazer segurança. Eu sou testemunho, muitas das vezes eu faço intervenção na parte elétrica, muitos objetos eletrodoméstico tem sido queimado por falta de energia, por tensão de energia, por sobrecarga. Ele vai ser interditado. Eu assino com Vossa Excelência. Deu a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador Teles.
Eu quero parabenizar, pastor Elias, por essa atitude, mas aquele primeiro assunto que o senhor colocou da inauguração, sim, da sede do Ministério Público, eu também estava lá e realmente pudemos presenciar. Quero aqui, na fala que o senhor fez na introdução, parabenizando, eu quero parabenizar todos os promotores por essa atitude e, com certeza, é uma ação que a gente tem que estar unido para que a Câmara Municipal de Anápolis venha dar uma dignidade ao cidadão. Estamos todos unidos e juntos nesse propósito. Conte comigo.
Obrigado, vereador Teles Júnior. E pode anotar aí, quiser anotar aí, a imprensa pode anotar, mas que eu vou entrar com pedido, eu vou. Pode ter certeza. Vou entrar com pedido. Nós não dá mais para conviver com a situação que nós estamos convivendo aqui nesta casa, não. É uma falta de respeito com a população. Mas, senhor presidente Luiz Lacerda, que me traz aqui hoje à tribuna, é um assunto de ontem que eu fui visitar juntamente com o vereador João da Luz, ali no bairro, no Jardim Alvorada, ali no céu do Jardim Alvorada, a convite da nossa amiga doutora Zenite, que era assistente social da tal da Seniago. O assunto hoje já resbalou para lá e para cá. Chegou em minhas mãos a questão do PAC 2. Aonde que a Saniago está investindo em Anápolis 92 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade de Anápolis. Está aqui, eu vou passar na mão de vocês aí. Eu não sei onde é que está pondo, porque até agora eu não vi nada desse valor. Mas lá, reunido, nós estávamos lá com uma...
Uma parte, Gerardo.
Uma porção de pessoas ali, assistindo a palestra, aonde estava presente também o engenheiro ambiental, Paulo Gustavo. Isso é uma assessoria que a Saniago criou, um lado social, junta lá meia dúzia de pessoas, passa assunto, ninguém está sabendo o assunto, o que é? E aqui estão os bairros, eu vou ler aqui bem rapidinho, meu tempo está acabando. Alphaville, Arco-Íris, Arco Verde, bairro Calistolândia, bairro Itatiaia, Santo Antônio, São João, Chácara Americana, Conjunto Habitacional Esperança 2, Conjunto Habitacional Filósofo Machado, Flor de Lis, Granville, Jamil Miguel, Jardim Alvorada, Jardim Bom Clima, Jardim Ibirapuera, Jardim Tesouro, Jardim São Paulo, Loteamento Gibran, Loteamento Polo Centro, Loteamento Residencial Bela Vista, Loteamento Residencial Morada Nova, Loteamento Residencial Victor Braga, Loteamento Santa Clara, Loteamento Setor Sul, Segunda Etapa, Terceira Etapa, Loteamento Vivian Park, Parque Brasília, Parque São Conrado, Parque São Jerônimo, Parque São João, Residencial Alfredo Abraão, Residencial Ayrton Senna, Residencial Flamboyant, Residencial Maria Cristina, Residencial Morumbi, Residencial Renicure, Residencial Somerville, Residencial Vida Feliz, Santo André, Setor Industrial Aeroporto, Vila Esperança, Vila Mariana, Vila São Joaquim, Vila Sul. Mas lá, senhor presidente, é para ser uma coisa de fachada. Eles devem estar gastando um dinheirão com esse povo, negócio dessa consultoria. Porque 92 milhões, eu disse lá, numa parte que eles me cederam, a vergonha que nós estamos passando. Os canos de péssima qualidade. Se colocar um macarrão, vai aturar mais do que os canos que eles estão colocando. Ontem eles disseram lá, vereador Lélio Alvarenga e vereador Jean Carlos, que a questão da demora é porque não estão conseguindo autorização do DENIT para passar uma transposição para fazer a ligação do esgoto. Nós saímos de lá, fomos lá no DENIT, é conversa fiada. Agora diz que é com a Concebra. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, com um negócio desse. Pois não, vereador Jean?
Só para corroborar aí com as informações, só para você ver o tanto que é incoerente a Saniago. Os bairros mais antigos são adjacentes à APA do João Leite, que a cidade está travada, 19% do território não pode sofrer empreendimentos por conta da APA do João Leite. Parece uma marcação com a população dos bairros que são limites vizinhos à APA, que são bairros antigos, Frei Eustáquio, Bom Sucesso, São Lourenço, Anexo Tamaraty, não tem esgoto e não está aí na previsão. E há muitos anos eu fui informado que seriam os priorizados, ou seja, a incoerência total de planejamento, além do que o senhor está dizendo, que é uma, além do serviço prestado, que é de má qualidade. Então, além de prejudicar a cidade com a falta de abastecimento regular e ainda com a ausência de esgoto sanitário em todos os locais, deixa de priorizar os bairros que são antigos e não tem onde o povo mais fazer fossa e que é adjacente à APA do João Leite. E é onde vai para os lençóis freáticos que abastece a barragem do João Leite. Então, total incoerência. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Portanto, senhor presidente, ontem lá nessa reunião lá com a assistente social da Saniago e com o engenheiro, o senhor Paulo Gustavo, ouvindo essa questão aqui, eu estou assustado com esse valor. Aonde eu estou investindo, eu não sei. O povo do Alvorada tem quase um ano que está sofrendo. Quando não é com poeira, agora é com lama. E agora vem a conversa que não consegue fazer a ligação porque o DENIT não libera. Nós vamos atrás. Eu disse ao vereador João da Luz, vamos fazer um pedido, ou seja com a Concebra, ou seja com o DENIT, mas para mim isso aqui é uma barca furada. 92 milhões. Só se estiver gastando com esse povo da que eu disse aqui. Aonde eles estão fazendo esse trabalho da ação social. Aonde eu não sei, na cidade de Anápolis não é. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todas as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. Minha amiga e solidária de partido está aí prestigiando a sessão. Veio acompanhar os debates aqui na Câmara. Hoje o debate sobre energia foi bem amplo aqui e bem discutido. Acho que deu para poder ver realmente que essa Casa de Lei, os vereadores estão imbuídos de realmente defender o dia a dia do Anapolino. Mas eu quero aqui, senhor presidente, falar de um outro assunto. Um assunto que os 23 vereadores dessa casa têm uma responsabilidade com essa cidade. Responsabilidade de fazer igual o MP fez, igual o Ministério Público fez. Um promotor ou promotora com coragem, aonde fez uma parceria privada para poder construir a nova sede do MP. E aqui, presidente, vereador Leandro Ribeiro, o senhor puxou para essa casa a responsabilidade de fazer um levantamento para que a gente possa fazer uma exposição aonde nós pudéssemos encontrar uma empresa que pudesse construir uma nova Câmara nos padrões que a Câmara precisa para poder atender a sociedade anapolina, para poder atender os funcionários dessa casa e para poder atender os vereadores dessa casa. Nesse chamamento, apareceu uma empresa que foi a ganhadora do certame. Por razões pessoais, desistiu. Mas aqui, presidente, eu quero dizer para o senhor que o clamor das ruas e as pessoas, onde a gente conversa, pede que o senhor retoma esse projeto. E esse projeto, ele tem que ser da forma que está sendo discutido. Quem se posicionar contra, que tenha coragem de apresentar o seu rosto para a sociedade e dizer que é contra. Eu confesso para o senhor que no primeiro momento, eu até conversando com o senhor, disse para o senhor que às vezes a gente poderia esperar passar o ano político. Mas depois, presidente, de fazer uma reflexão a respeito do assunto, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, Câmara Municipal não é construída, não é para vereador de hoje, não. Câmara Municipal é construída para a cidade de Anápolis e para as pessoas que em 2020 vai ter a coragem de colocar o seu nome para poder ser apreciado pela população anapolina. E nós não sabemos aqueles que vão chegar aqui nessa casa. Pode ser algum de nós, mas às vezes também não. Então, eu ouvi alguns discursos de alguns colegas dizendo que poderia esperar passar o pleito político. Eu quero dizer que eu desconcordo. Eu sou contra esse discurso. A Câmara Municipal, ela vai ser construída. Não é para o vereador Mauro, não é para o vereador Dominguinho, não é para o vereador Pastor Elias, não é para a vereadora Thaís, para nenhum dos vereadores aqui. A Câmara Municipal vai ser construída para a cidade de Anápolis, para a população anapolina. O vereador Pastor Elias falou muito bem isso na tribuna. Se hoje vir aqui nessa casa uma pessoa cadeirante, muitos gabinetes não têm acesso, inclusive o gabinete da presidência. O gabinete da presidência dessa casa não comporta ali uma pessoa cadeirante para poder chegar até a presidência. É uma vergonha. É uma vergonha para a Câmara Municipal. Então eu quero dizer para o senhor, presidente, que o senhor possa redimir de novo o chamamento, que a gente possa diminuir, igual o senhor já falou em entrevista aos meios de comunicação, reduzir um pouco o estacionamento para que possa aparecer mais empresas para poder participar do setor. E aqui eu quero cumprimentar e agradecer alguns vereadores que participou junto comigo da comissão, que fez um levantamento para que a Câmara pudesse chegar aí. Agora mesmo você deu uma parte, senhor vereador Mauro Severiano, para poder chegar aí numa metragem comum para poder atender as demandas da Câmara Municipal. Vereador Pastor Elias, vereador Luzimar Silva, vereador João da Luz, vereador Télio Júnior, vereador Thaís, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa e vereador Lisier Borges. Eu quero cumprimentar esses vereadores que nos ajudou a fazer um cronograma para que a Câmara pudesse fazer um chamamento para poder fazer o novo prédio da Câmara Municipal. E aí, presidente, o que a gente às vezes escuta é que tem pessoas que às vezes ficam preocupadas do nome da mesa diretora dessa casa, vereador Mauro, é poder ficar marcado na história da cidade de Anápolis por ter conseguido a construção da nova Câmara Municipal sem nenhum custo para a população anapolina. Por quê? Porque a Câmara já paga os seus aluguel aqui. Não vai simplesmente pagar mais um aluguel no lugar adequado. E antes de terminar meu tempo, quero que você dê uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Eu, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a vereadora Thaís, que foi representar a Câmara lá na nova sede do Ministério Público, que ficou uma beleza. Em segundo lugar, eu concordo piamente, vereador Leandro, que o vereador Domingues está falando na tribuna. Veja bem, o senhor não podia baquear logo no primeiro round. Eu acho que eu tinha que mandar o projeto para frente. São invejosos na política. Por que fizeram isso? Porque o Leandrinho, ele com pouco tempo que está na política, ele está destacando. Ele está destacando em todos os níveis aí, como chefe do Poder Legislativo. Se eu fosse você, eu convidava mais empresa e não ficava batido, não. Ora, por quê? Porque tem aval do Ministério Público e do da Câmara. Os 23 edis aqui foram a seu favor, senhor presidente. Não é no primeiro barco, senhor, a primeira pancada, senhor, não. O senhor tem que lutar. Tem que lutar, não esperar a eleição chegar, não. Tem mais empresário querendo construir a Câmara Municipal, tendo a legalidade, abalizada pelo Ministério Público. Eu acho que o senhor não podia fazer outra equipe que foi comandada pelo nosso amigo Domingos, foi avante aí, ele foi até onde a mão dele deu, entregou a batuta para você. E você que tem a caneta na mão, eu acho que você deveria consultar várias empresas aí que estão interessadas a construir o prédio da Câmara Municipal de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Uma parte ao vereador Pedro Andim, depois ao Pedro Mariano.
Vereador, esse assunto eu acho que ele não pode ter esgotado, não. Se o pastor Elias for pedir uma intervenção do Corpo Bombeiro aqui, com certeza vai ser interditado. Mas, de imediato, tem um prédio na cidade que está lá parado, não está funcionando, é um prédio grande, é um prédio que tem um estacionamento muito grande, que é o prédio onde era o supermercado Bretas. Ali, eu tenho certeza que aquele prédio, com adaptações, conversando com aquele grupo, eu tenho certeza que caberia a nossa Câmara naquele lugar. Então, é mais uma opção para a gente poder mudar daqui.
Obrigado, eu devolvo a palavra.
Domingo, eu também, vereador Domingo, eu acho que essa frente da construção devia continuar, o senhor no comando, com todos os outros membros concordar, e o presidente Leandro também dando esse apoio, para nós não perder tempo mais. Eu acho que está perdendo tempo. Eu acho que tem, é igual a Thaís veio. Vai lá ver aquele prédio lá, que magnífico prédio, né, Thaís? Devolvo a palavra.
Obrigado. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que tanto faz o presidente Leandro Ribeiro e também a minha pessoa, nós levamos sim um baque. E muitas vezes, o fugilista, ele cai no ringue, mas antes dos 10 segundos ele levanta e continua a luta. E é isso que nós temos que fazer, presidente. Nós caímos, mas nós levantamos. Por que que nós levantamos? Porque a maioria da população anapolina pediu para que a gente pudesse levantar e continuar a lutando para poder construir a nova sede da Câmara Municipal. Que as pessoas entenderam que a nova sede da Câmara Municipal não tem dinheiro público. Prova maior disso, presidente, esse esqueleto que está aqui, ó, do lado da Câmara, foi gasto mais de 7 milhões. E não comporta mais hoje a Câmara Municipal. E o novo prédio que foi proposto para essa casa custaria 7 milhões e tinha mais de 200 vagas de estacionamento e comportaria 35 gabinetes, não é 24, pastor Elisa, é 35. Por isso, presidente, meu tempo já acabou, eu quero só finalizar. Por isso, vamos continuar lutando e o senhor possa apresentar esse ano ainda o novo chamamento para a construção da nova Câmara Municipal. O senhor tem o nosso apoio.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na verdade, nós estamos agendando uma reunião com os nobres pares justamente para tratar esta pauta. Obviamente que tem que ser, como foi no início, o consenso de todos os 23 pares para que a gente dê retomada a esse processo licitatório. Nós, como presidente do Legislativo e apoiado por vocês, a mesa diretora e todos os colegas, nós temos tomado algumas decisões que vai de um encontro com a inovação e melhorias do Poder Legislativo e para a nossa população. Um exemplo que nós fizemos foi criar o fundo da Câmara Municipal para que no final de todo o ano corrente a gente faça o depósito do recurso que é oriundo da economicidade do ano inteiro. A gente no passado devolveria ao Executivo e agora nós iremos depositar nesse fundo, para que no futuro a Câmara Municipal possa ter recurso próprio para construir a sua sede. Nunca antes na história foi economizado um valor de R$2 milhões, e esse ano nós iremos economizar R$2 milhões. Obviamente que no passado não se economizava tanto, nas gestões anteriores, até porque o duodécimo era um valor agregado menor, mas nós tomamos algumas atitudes junto com vocês para trazer economicidade ao Poder Legislativo. Então, em breve, em prazo de 5, 6, 7 anos, a Câmara Municipal terá esse recurso próprio para que, se quiserem construir uma nova sede, terá o seu recurso próprio. Esse projeto que nós criamos aqui repercutiu tão bem no Estado que a Câmara Municipal de Goiânia copiou esse projeto de lei da criação do fundo próprio do Poder Legislativo. Então, eles fizeram também na capital. Então, essas são algumas atitudes que nós, enquanto vereadores, estamos tomando para trazer melhorias e melhor economicidade ao Poder Legislativo de Anápolis. Obviamente que, como o vereador Domingos Paula colocou, a questão da politicagem feita em volta da questão da decisão de nós construirmos uma nova sede através de uma parceria público-privada, nos deixou muito chateado, não só eu, presidente, mas todos os colegas, porque nós entendemos que é melhor para a cidade de Anápolis, para a população, tirar a Câmara Municipal daqui do centro, onde não há estacionamento, onde não tem mais condição do fluxo de tráfego de veículos, principalmente no horário de pico, e levar a Câmara Municipal mais próxima da população, que seria ali próxima ao Morada Nova, ao Parque Brasília.
A parque?
Sim, darei. Ao Filóstro. E, infelizmente, foi muito contestado e a empresa que se habilitou a construir desistiu. Então vamos, como o vereador Domingos colocou, fazer uma reunião com todos os 23 pares para que a gente possa trazer uma solução para esse assunto, mas que seja isonômica, ou seja, todos os vereadores de acordo novamente. Pois não, vereador Lizia?
Só esclarecendo que também quando estive como presidente da Câmara, e a gente concorda plenamente com o que foi falado aqui pelo Dominguinhos e todos, eu tinha um projeto muito mais acanhado que o seu, mas da mesma forma sem ônus para a Câmara Municipal, onde o empresário iria fazer todo o investimento necessário, muito menor, claro, estaria na ordem de 300, 400 mil reais, para que pudéssemos ter mais dignidade aqui para trabalhar e para receber as pessoas no nosso gabinete. Então, com mobilidade, pastor, então seria uma Câmara bastante razoável, melhor do que o que nós temos hoje. Mas um grupo político também boicotou, trabalhou pesadamente para que isso não acontecesse. Infelizmente, depois de tanta demanda, tanta polêmica, da mesma forma eu abri mão do processo. Né? Mas é isso aí, nós precisamos de uma casa nova e a gente não vê. Mesmo com a economia que o senhor está propondo, aquele projeto que o senhor está propondo, nós vamos levar aí vários anos para poder iniciar uma obra nova, né? De propriedade da própria Câmara Municipal. Então vamos trabalhar nisso aí. Que se não for para nós, para que seja para a população e para os próximos vereadores que estiverem trabalhando aqui nessa casa. Obrigado pela liberação do tempo.
Com certeza, vereador Lizier, muito obrigado. Vamos seguindo os trabalhos. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente E solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia. Antes, vereador Mauro, eu solicito a vereadora Thaís que faça a leitura desses dois projetos para ser encaminhado às comissões. Há um pedido do vereador Domingos Paula, pois os projetos é de sua autoria.
Projeto de lei ordinária que fica instituído no município de Anápolis, a central de achados e perdidos e da outras providências. Projeto de lei ordinária que dispõe sobre a criação de cadastro municipal de pessoas desaparecidas na cidade de Anápolis e da outras providências.
Obrigado, vereadora Thaís. Solicita a diretoria legislativa que encaminhe esse projeto às comissões. Agora sim, vereador Mauro, aferição do quórum.
Vereador Deusilmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Lisier José Borges, vereador Domingos de Paula, vereador Jean, vereador Alfredo Landim, vereador Lela Varenga, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando, vereador Tele Júnior, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Thaís, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente, e vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a vereadora Thaís, que nos auxilia nesta sessão ordinária de hoje, que faça a leitura e deliberação dos projetos inicialmente em segunda votação.
Em segunda votação, processo de lei, projeto de lei ordinária 195 de 2019, do vereador Tele Júnior, dar-se o nome de Mário Mendonça de Paula, a praça localizada na rua I7, com laterais para a rua I8 e I9, bairro Itamaraty, quarta etapa, em Anápolis.
O projeto de lei ordinária 195-2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a vereadora Thaís Souza.
Projeto de lei ordinária 209 de 2019, da vereadora Thaís Souza, que dar-se o nome de Salvina da Silveira e Souza, a escola que será construída na área pública localizada na rua Apiaí, esquina com rua Itapetininga, área pública 9, bairro Samerville, e da outras providências.
O projeto de lei ordinária 209 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a vereadora Thaís Souza.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 201 de 2019 da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Lauí de Alves Carneiro e da outras providências. Constituição de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 201 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Vereador Alfredo Landim. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereador Jean Carlos.
A favor.
Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Leila Varenga.
A favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Paulo de Lima. Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o voto do Zé Fernando de Paiva, senhor presidente.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto de decreto legislativo está aprovado. Palavra com a vereadora Thaís Souza.
Projeto de decreto legislativo 213 de 2019, da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade, Dr. Anapolino de Faria, ao pastor Dimas dos Santos Cordeiro, e determina outras providências nos termos da Resolução 02 de 2019, Constituição de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto 213 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
A favor, presidente.
Lisier José Borges.
Favorável, senhor
presidente. Luiz Lacerda.
A favor.
Mauro Severiano.
A favor.
Paulo de Lima. Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Teles Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Passa a palavra à secretária para a leitura de um projeto em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 202 de 2019, do vereador Jean Carlos, institui o Dia do Engenheiro Civil em Anápolis e dá outras providências. Constituição de Comissão de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 202 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o autor.
Na verdade, fazer uma explanação breve aqui, instituição do Dia do Engenheiro Civil no município de Anápolis, em consonância com o que dispõe já a lei federal, mas também, e aí eu vou pedir a redação final que faça constar da emenda, a criação do certificado Engenheiro Dido Gonzaga Jaime. Quero relembrar, presidente, que nós aprovamos recentemente uma denominação de uma praça na cidade de Jardim em homenagem ao Engenheiro Dido. Mas por um lapso, uma falha, existia já um nome naquela área. Apesar de termos feito uma pesquisa, pegado a certidão de matrícula do cartório de registro de imóveis, até uma consulta no cadastro da prefeitura, infelizmente não constava. Posteriormente, nosso amigo e historiador Mozar Soares me alertou. E, de fato, após ele citar um determinado nome, fizemos uma busca por esse nome e encontramos. Então, eu tive que pedir escusas à família do engenheiro Dido e nós achamos por bem instituir, né, um certificado em comemoração ao engenheiro, denominado Engenheiro Dido Gonzaga Jaime, como homenagem a ele, até porque teremos que revogar a lei que denominou a praça. Portanto, até em homenagem aos engenheiros, e é de praxe dessa casa já homenageá-los, instituímos aí o certificado Dido Gonzaga Jaime, que todos sabem, foi um engenheiro civil que prestou serviços relevantes na cidade e que recentemente faleceu. Então fica aí o pedido que os demais pais possam acompanhar e que nós possamos fazer essa homenagem anualmente com o certificado denominado Dito Gonzaga Jaime. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Ô, Jean Carlos, parabéns, Vossa Excelência, aqui. O senhor institui o Dia do Engenheiro Civil a partir do ano que vem, Jean, vai ser aprovado. Lembrar que nessa casa nós temos dois engenheiros civis, né, que é o Elisê e o pastor Éder. E vou emendar também, eu não sou, mas meu primogênito também está caminhando aí já no sexto período de engenharia civil na UERJ. E também o senhor traz certificado no nome de uma pessoa muito respeitada no convívio do Zé Napolino, como o senhor queria dar o nome da praça, mas por outro destino, dá o nome dele no certificado, que todo ano se comemora o Dia do Engenheiro Civil e vai o nome dele. É uma grande homenagem que o senhor faz a essa pessoa, muito respeitada, como eu falei, foi presidente do IS, naquele momento difícil do IS, ele presidiu muito bem, organizou a casa lá. Então, o senhor está em o meu voto e por isso que eu pedi a par para fazer uma referência ao engenheiro civil e nesse pacote vai o Lisier e o pastor Eders também para ser homenageado o ano que vem. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Passa a palavra para a vereadora Thaís Souza para leitura e votação de moções e requerimentos.
Moção de aplauso do vereador Mauro Severiano, endereçada ao senhor pastor Jesus Aparecido dos Santos Silva, eleito como presidente da Convenção Batista Nacional. Moção de aplauso do vereador Jean Carlos, aos profissionais do programa Dente São, da Secretaria Municipal de Saúde, atualmente na Escola Municipal Professora Maronita Dias Dourado. Moção de aplauso do vereador Pastor Elias Ferreira, em comemoração aos 90 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, fundada em 15 de novembro de 1929, no bairro de Madureira, cidade do Rio de Janeiro. Moção de aplauso do vereador João da Luz, em homenagem aos 80 anos da fundação de Assembleia de Deus em Anápolis. São essas moções, presidente.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor.
Inicialmente, vereador Pastor Elias, Mauro Severiano e João Feitosa inscrito. Com a palavra, Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui agradecer os nossos nobres pares que assinaram comigo esta moção de aplauso aos 90 anos de fundação das Assembleias de Deus Madureira no Brasil, ali no bairro Madureira. O porquê do nome da Assembleia de Deus Madureira hoje? É por isso, porque ela foi fundada lá no bairro Madureira, no Rio de Janeiro. Então, designado pelo missionário Gunnar Vingre, Paulo Leves Macalão, então, ele, que era das Forças Armadas, foi transferido para o Rio de Janeiro, e aonde ele encontrou ali o seu refúgio, e instalou-se, então, nesta data de 1929, ali na cidade do Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus Ministério Madureira no Brasil. Muito obrigado, nossos nobres pares. Hoje são milhões de pessoas que têm convertido ao Senhor Jesus, saído dessa vida tão pecaminosa e têm sua vida mudada através da palavra de Deus feita pelas mãos do então Paulo Leivas Macalão. Obrigado, senhor presidente, e vou parar.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Mauro Severiano.
Sobre o que o pastor Elias falou aí, eu tive o prazer de conhecer o Paulo Leivas Macalão, que 90% dos hinos da harpa cristã é traduzido em português por Paulo Leivas Macalão. Ele esteve na inauguração, pastor Elias, você é bem mais novo do que eu, e muito mais bem mais novo do que eu, estive no templo da Assembleia de Deus, eu e meu pai, quando pastoreava a igreja, aí na inauguração daquela igreja que o Bertier hoje é pastor, que ontem eu estive lá no velório do pai dele. Paulo Leivas Macalão esteve aí, quando só tinha uma igreja de Assembleia de Deus no Brasil, hoje tem várias. Em 1958 ou 59, parece, se não me engano. Eu era engraxado naquele tempo. Sobre a moção aí da minha autoria, essa igreja batista é conhecida como Batista Renovada. É o pastor de Jesus que comanda ela hoje. Ele foi professor da antiga Uniana e pastoreia essa igreja desde 1996, com êxito e dando apoio às missões evangélicas. Por isso que eu tenho o projeto meu aí, eu gostaria que os vereadores também votassem nessa moção. E voltando àquilo que eu falei da Assembleia de Deus, tem fotografia com ele, viu? Ele, pastor Marisvaldo, que já foi, pastor Brandão, tem fotografia com Paulo Leivas Macalão, que você conhece muito bem a harpa e todas as igrejas cristãs aí. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o novo vereador Maurão, o pastor Jesus, né, Parabéns, o pastor Jesus é uma
pastor
pessoa...
Pastor Jesus da Silva.
É uma pessoa maravilhosa. Afinal, né, todos os Jesus, né, principalmente é o nosso Jesus, é Cristo, é tudo, né? E quem tem o nome dele... Também é uma pessoa maravilhosa, é o pastor Jesus, e sem contar também, né, o Jesus, lá, o técnico do Flamengo, que está levando ele ao ser campeão mundial. Senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só em relação à moção de aplausos aos profissionais que trabalham no programa Dentição, quero cumprimentar aqui a Secretaria Municipal de Saúde por manter esse programa... que é prestado vereador, junto às escolas, unidades escolares. Nós temos 3 consultórios móveis, plataformas, e elas são instaladas em escolas, vereador Landim. É, um deles está ali na escola municipal, professora Maronita, onde estive lá recentemente, uma escola que tem 875 alunos, e grande parte deles fizeram a adesão ali para participar do programa, vereadores, que dá a oportunidade ali, mediante autorização prévia dos pais, para que os alunos possam submeter ali a avaliação dos profissionais e, mediante essa apreciação, proceder ao tratamento apontado. Tivemos lá recentemente, eu quero cumprimentar também a gestora, a professora Marina, vereador Lélio. Naquela ocasião, semana passada, se não me engano, retrasada, nós tivemos lá, após alguns dias, onde um acidente, uma criança teve ali o dente quebrado ao meio. Imediatamente, né, ele foi, teve ali reimplantado, coisa que, se realmente não tivesse ali, felizmente teria a dificuldade a mais de preservar ali o dente. Mas mais do que isso, é garantir ali comodidade, vereador Luiz Lacerda, comodidade e tranquilidade para os pais, que ao invés de ter que deslocar, agendar na unidade básica de saúde, às vezes pegar filas, aguardar agendamento, facilita com esse programa nas unidades escolares, porque ali os alunos já estão e sem que haja prejuízo para o aprendizado, conforme acompanhamento das gestoras da unidade, tem a facilidade. Então, quero cumprimentar a odontóloga Mara, cumprimentar todos os demais profissionais, em nome da colega Sandra, técnica de higiene dental, e também o secretário municipal de saúde, para que possa manter esse trabalho, vereador presidente Leandro, e em todas as unidades escolares, né, com o passar do tempo, vai migrando de unidade para outra. É muito tranquilo e importante que se mantenha esse programa, então fique nosso aplauso a todos os profissionais e à Secretaria de Saúde pelo programa Dentição. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda na discussão das moções, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, também quero, em relação a essa moção aí do nobre colega vereador Jean Carlos, essa homenagem aos profissionais da odontologia aí, principalmente do programa Dentição, um programa realmente fabuloso, antigo aqui na cidade de Anápolis, e que nós tivemos a oportunidade de reaparelhar na nossa época aí, do nosso odontólogo Antônio Gomito, foi prefeito, e que deu uma atenção muito especial à saúde bucal aqui na cidade de Anápolis. Esse programa ele foi reforçado na época, criamos também o programa Brasil Sorridente, que recebeu diversos prêmios aqui no município. Esse tratamento fora do domicílio, de odontologia, também que tem hoje, que inclusive atendia até na zona rural, foi criado também aí, reforçado no nosso governo. Tinha também, não sei como é que está hoje, mas tinha também o atendimento de emergência 24 horas ali no Hospital Municipal, onde chegava ali qualquer caso ali de emergência, de dor, de a pessoa sofrendo ali com um problema, né, nessa área de odontologia, tinha o atendimento de emergência. Então, foram programas que realmente foram muito bem premiados, foram todos premiados aqui, por diversas vezes foram premiados aqui na cidade de Anápolis, e que realmente merece esses profissionais aí do programa Dentição, a nossa homenagem, o nosso respeito, o reconhecimento dessa casa por tudo que já fizeram aqui na cidade de Anápolis, assim como todos os profissionais da odontologia, por esses outros programas que nós citamos também. Então, quero aproveitar essa moção de Vossa Excelência, vereador Jean Carlos, para estender esses elogios a todos os profissionais da odontologia e todos os auxiliares aí também que auxiliam esses profissionais aqui na nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para a leitura de requerimentos.
Aqui o requerimento de autoria de Valdete Fernandes, requer o encaminhamento à Oficina Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a recuperação de limpeza da Praça do Expedicionário, localizada na zona central da cidade. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes, requer o encaminho à Oficina Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a recuperação da rua Chico Mendes, que se encontra tomada pela erosão. Deixa eu ver se tem mais outra de autoria do vereador. Requerimento de autoria de vereador Américo Ferreira Santos. Requer e encaminha ao ofício Secretaria de Obras, Serviço Urbano, de Habitação e da Outras Previdências. Requer, nos termos 137, Regimento Interno dessa Casa de Leis, e seja enviado à Secretaria de Obras, Serviço de Habitação, solicitando a implantação de quebra-mola na Rua H, no bairro Adriana Parque. De autoria do vereador Américo, requer e encaminha à Secretaria de Serviços Urbanos, enviado à Secretaria de Obras e Habitação, solicitando de tapa buracos localizado no cruzamento da Rua Assis Brasil, esquina com a Rua Itaúsu, no bairro Vila Jaiara. Requerimento de autoria do Deusimar Japão. Requer serviço de obras, serviço de habitação, solicita o serviço de limpeza e de boca de lobo na Avenida 25, quadra 17 e 18, 16, localizado ao bairro residencial das Flores. Deusimar Japão, autor do requerimento, requer a Secretaria de Serviço de Obras e Habitação, tapa buraco na Rua 8, quadra 16, lote 6, localizado no bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusimar Japão, obras de serviços urbanos e habitação, solicita o serviço de tapa-buraco da Avenida Contorno, no bairro, localizado no bairro, no centro. Requerimento, todos aí, para o plenário aprovar, e a mesa diretora e o presidente com a palavra.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra agora pela liderança do Executivo ao vereador Domingos Paula.
Não está na frente, não. Não é Executivo, não, é pela liderança do PV. Presidente, eu quero comunicar à população anapolina que sexta-feira agora, dia 22, começa a grande festa da nossa cidade, que todo ano tem, que é o Natal de Coração. Aí eu quero cumprimentar a secretária Elisânia, que mais um ano vai ter essa grande festa aí, praticamente em todos os bairros. O que deixa mais feliz é que, principalmente, vereador Luiz Lacerda, os distritos de Anápolis são todos contemplados. E, dessa vez, o Natal de Coração começará no dia 22, ali no Parque da Geara, né, na região do vereador Américo, vereador Jean, o vereador Télio Júnior, que é morador ali daquela região. Então você, que é morador da Grande Geara, você que é morador da Adriana Parque, você que é morador do Guanabara, essa região toda aí, você é o nosso convidado, junto com todos os vereadores, junto com o secretariado, junto com o prefeito Roberto, para a gente começar, vereador Américo, ali no Parque da Geara, no dia 22, agora sexta-feira, a partir das 18h30, o Natal de Coração. O Natal de Coração que eu praticamente vou em todos. E a gente pode ver a alegria das crianças que, quando vê chegar o caminhão ali, é uma alegria que não tem explicação. Então, mais uma vez, eu convido a todos os vereadores que possam participar. Começa agora no dia 22... e vai até o dia 20 de dezembro, que é o encerramento. O encerramento esse ano vai ser aqui no centro, ali, em frente à Igreja Bom Jesus, na Praça Bom Jesus. Então, um grande evento que acontece em todos os bairros da nossa cidade, praticamente em todas as regiões, o Natal de Coração. Cumprimentar a secretária Elisânia, junto com o prefeito Roberto, junto com a primeira-dama Vívia, que coordena todo esse processo aí de levar alegria às nossas crianças da nossa cidade. Parabéns e com certeza vamos fazer um grande evento na sexta-feira na Grande Geara. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Presidente, eu quero, nesta manhã de terça-feira, cumprimentar mais uma vez a APAE, na pessoa do doutor Hélio Lopes, nosso amigo. Ontem, em São Paulo, ele esteve presente para receber pela terceira vez o troféu tricampeão das melhores 100 ONGs do Brasil. Então, parabéns, doutor Hélio Lopes, parabéns à APAE, parabéns a toda a coordenação da APAE, pela seriedade com que trata esta instituição. Quero cumprimentar cada colaborador desta instituição, desde o mais humilde ao nosso presidente. Tem feito um trabalho brilhante, uma assistência diferenciada, uma das APAE diferenciadas do nosso Brasil, onde temos um atendimento de primeira qualidade, um atendimento de excelência, não só em questão de atendimento aos nossos alunos, também ao laboratório, a todo o atendimento de todos os órgãos que a APAE coloca a mão, realmente tem sido feito um sucesso. Parabéns, doutor Hélio Lopes, parabéns à APAE pelo tricampeão das 100 melhores ONGs do Brasil, que daqui a pouco também, doutor Hélio está saindo de São Paulo nesse momento, para Manaus, para poder participar da abertura também da FENAPAES, Federação Nacional das APAES, onde estará presente ali representando a APAE de Anápolis, ali em Manaus. Parabéns mais uma vez, APAE. Me orgulho muito de ter participado 24 anos desta instituição. Para mim é um orgulho muito grande para Anápolis, para Goiás e para o Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Sobre a liderança do PSDB, o que eu tenho de falar, pastor Elias? Aqui, quando você estava usando a tribuna ali, você me deu um panfleto aqui. Tem 49 bairros aqui de Santiago. Isso aqui é um engodo. Isso aqui é uma piada. Isso aqui, estão brincando com a gente. Eu quero dizer para vossas excelências, enquanto não tiver um reservatório d'água em Anápolis, vai faltar água em Anápolis. Olha, a cidade cresce, surge todos os anos, Lela Varenga, 5, 6 bairros. E cadê a água? Estoca tubo, cano no chão, faz esgoto tudo. E daí? E cadê a água? Enquanto não fizer um reservatório para mais de 1 milhão de pessoas, que nós temos 400 mil. Mas eles não vão fazer um reservatório para 400 mil. Eles têm que pensar no futuro, daqui 20, 30 anos. Enquanto não fizer, eu não vou mais discutir Santiago aqui na tribuna da Câmara. Vem discutindo aqui mais de 2 décadas. Então não tem reservatório. A única cidade no estado de Goiás que não tem um reservatório de água, então é isso. Eu fui falar com o presidente via telefone, ele me falou que 2, 3 cidades que dá lucro para Santiago. Goiânia, Anápolis e Aparecida. E ele não quer fazer investimento. Então não adianta ficar jogando tubo nesses 49 bairros aqui, Luiz Lacerda. 40 bairros, bonito aqui, um panfleto, né? Bonito. Esse aqui, bem ilustrado. Aqui, Victor Braga, Alphaville, Arco-Íris, Arco Verde, Cristolândia e etc. Mas e cadê a água? O que, que adianta enfiar tubos e tubos, canalização por baixo de um chão? É o tipo de obra que político não quer fazer, que não dá voto, né? Que não tem. O cara constrói um prédio aí, né? O político fala, aqui lá foi eu, passa a geração, aqui lá foi fulano. Agora, debaixo do chão, tubo, ninguém vê, vereador pastor Elias. Então, por isso, a gente fica aqui à mercê, mendigando, ficando de pires na mão, procurando a Santiago. É só isso que eu tinha de falar sobre a liderança do PSDB nessa Casa de Leis, nessa parte da manhã. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Obrigado, presidente.
Inicialmente, vereador Lélio Alvarenga.
Presidente, ainda falando em questão à APAE, a APAE estará mudando a aí o laboratório estará saindo daquele estabelecimento e lá para o setor Bougainville. E eu conversando com o doutor Hélio Lopes, a gente discutindo a respeito do local, onde colocar a câmara, aí nós temos 1.000 metros quadrados de construção. É um prédio que vai ficar, nesse momento, desocupado a partir da semana que vem. Eu queria colocar a vossa excelência a possibilidade, de repente, a gente poder utilizar aquele espaço ali. Pensa só, com poucos ajustes, a gente conseguiria fazer uma câmara bem melhor do que essa. Tem espaço lá, nós temos 2 andares lá. Eu falo que eu conheço lá. É enorme. Então, é uma sugestão. Nós temos a parte de baixo, nós podemos construir um plenário maior do que esse, o dobro desse aqui. Ainda sobramos espaço lá para colocarmos pelo menos 25 gabinetes que dá para fazer. São 1.000 metros quadrados de construção, presidente. Então, é sugestão. Eu estou dando uma sugestão, conversando com ele. Eu acho que seria interessante. Não sei, de repente a gente possa utilizar esse prédio lá. Ficaria próximo do centro, ao lado do Poder Executivo. Fácil para todo mundo. É uma sugestão. Conversando com ele, falar, seria importante. Seria bom para a PAI, seria uma renda extra também. E também para nós também, que aqui realmente, que eu concordo, que aqui não dá mais para ficar. Tem que concordar com o senhor. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. A sugestão de Vossa Excelência é boa, mas 1.400, 1.500 metros quadrados não comporta a Câmara Municipal. Aqui nós utilizamos em torno de 4.000 metros quadrados com esses 7 galpões que a gente aluga aqui, fora a questão do estacionamento. A gente entende que seria interessante para a PAI, mas para nós aqui não serviria. Inclusive, a acessibilidade também ficaria prejudicada no prédio lá também, porque não tem rampa de acesso também. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas nas comunicações, aproveitando a audiência da transmissão da sessão, quero terar aqui as condolências à nossa amiga Valdeci, conselheira do Conselho Municipal de Educação, pelo falecimento de seu pai, morador de Alexânia, que faleceu, Onesifer Gonçalves. Então fica aí os sentimentos a toda a família e os amigos pelo falecimento do pai da nossa amiga Valdeci, que é conselheira do Conselho Municipal de Educação. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Mauro Severiano.
Sobre a minha explicação, mais uma vez, pastor Elias, eu quero aqui, nessa explicação pessoal, mais uma vez, meu pêsame, família do Bertier Magalhães, Adair Magalhães, ontem eu estive lá, o corpo do então pai do Bertier chegou por volta de 17 horas, nós enterramos eles às 19 horas, foi rápido o velório. Muitas lideranças políticas, lideranças eclesiásticas, Lela Varenga estava lá também, eu via lá, muitos vereadores, autoridades de fora, para você ver como a liderança do Bertier vai bem longe. Então, aqui eu quero mais uma vez dar meu sentimento ao Bertier, que está passando uma vida difícil. Perder um pai como eu perdi o meu, quando a gente perde os pais, não é fácil, não. Os genitores nossos, é muito importante a nossa vida cotidiana. Então, fica aqui, mais uma vez, os meus pesares da família lutada, do pastor Adair Magalhães Bertier, que é nosso companheiro aí na luta do evangélico, não só na cidade de Anápolis, mas em todo o imenso Brasil. Acompanho essa família há muito tempo. Então, muito discurso emocionado do Bertier, do pastor Osmar, dos familiares do pastor Bertier, me deixou muito emocionado. Vice-prefeito estava representando o executivo, e eu e o Lela Varenga estava representando o legislativo, e tantas outras autoridades de fora também. Então, fica aqui meu sentimento, mais uma vez, à família do Bertier Adair Magalhães. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Vamos vereador aqui. Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui também comunicar a todos os moradores aí do distrito de Sousânia. Muito em breve estarei visitando o CRIC, na quinta ou sexta-feira está indo lá visitar os moradores ali de Sousânia e também dizer a todos da Anapolina. Como eu disse anterior, senhor presidente, sei que tem o apoio dessa casa, juntamente com todos vocês, estou marcando a ida para falar com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Walter. Vou levar o fechamento da nossa audiência pública e pedir a ele ajuda na questão quanto a falta de água e o saneamento péssimo na nossa cidade de Anápolis. Pode ter certeza, não vou deixar barato. Enquanto tiver fôlego de vida, nós estamos correndo atrás. Vamos defender o nosso povo de Anápolis. Ontem eu vi a situação dos moradores ali, do Jardim Tesouro, Santo Antônio, do Alvorada, daquelas regiões ali. Quanto estão sofrendo a nossa população quanto à questão do saneamento? Quando era poeira, era poeira. Quando é lama, é lama. É sofrimento para não acabar mais. Então nós vamos atrás sim, estamos aqui para defender o nosso povo, a nossa população anapolina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, 20 de novembro, em horário regimental. Agradeço aí a oportunidade de ter sido transmitida a sessão pela Rádio Manchester e pelo Canal 10. Muito obrigado a todos.